Alma Londrina Rádio Web apresenta...
Podcast da Alma. Cultura e vida criativa nas ondas do rádio.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 25 de abril de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou o Junô Augusto e essa é a edição número 9 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Bom, antes de mais nada, pessoal, eu recebi essa semana uma mensagem do Gabriel Paliari, da Estranha Cia de Dança Teatro, que estava organizando Correria, que foi uma matéria da semana passada. Segundo ele, o evento foi adiado por conta de problemas técnicos no Sesc Cadeião. Eles estão programando já uma nova data, tá bom? Então, qualquer informação aí a gente fala para vocês. Recado dado, vamos então aos destaques de hoje. Bom, hoje o podcast da Alma tem muita música. A gente começa falando sobre o evento que comemora os 19 anos do bloco Bafo Quente. Depois, vamos falar sobre o espetáculo O Último Tranco, da Triolé, na AML Cultural. E a gente fecha o programa de hoje com um lançamento de um single da banda londrinense Bona Trio. Bora! O bloco Bafo Quente comemora 19 anos em um evento no Bar Valentino amanhã. Confira na reportagem. Próximo sábado, dia 26 de abril, ou seja, amanhã, o Bar Valentino recebe uma atração carnavalesca fora de época, quase fora de época, vai. Trata-se aí do evento que comemora os 19 anos do bloco Bafo Quente, grupo londrinense de, vou dizer, diversão e folia, né? Os ingressos para o evento se encontram aí na plataforma do Simpla. Conhecido pela sonoridade espontânea e pela mistura entre estilos que desembocam no batuque e na brasilidade do samba e do axé, o grupo é figura importante nacionalmente e tem agitado aí os últimos carnavais de Londrina. Nós falamos aí com o Thiago Menezes. Vocês conhecem o Thiago Menezes? O Tru, aquele que surfa pela vida. É integrante e fundador do bloco Bafo Quente. Ele explica aí quais foram as mudanças mais impactantes no grupo ao longo aí de quase duas décadas.
Bom, eu creio que são várias as mudanças em 19 anos, né? Desde mudança de integrantes até mudança de gestão, né? De direção do grupo. Mesmo assim, grande parte dos fundadores ainda permanece no grupo. Eu creio que a mudança mais significativa é a maturidade que um projeto dessa longevidade traz para os músicos integrantes, né? A experiência, o bloco faz carnaval de rua desde 2011, faz oficinas desde a sua existência, shows pelo Brasil todo. Então é uma escrita que traz muito aprendizado, né? Além de eventos privativos que o bloco faz, né, como corporativos, casamentos e formaturas, eu acho que as mudanças são constantes, principalmente em relação a todo o aprendizado, né, a maturidade de todo o grupo.
Hoje, com projetos de diversas vertentes musicais, o Thiago fala sobre como, à época, o Bafo Quente quebrou certas barreiras ali para que ele pudesse se aventurar na música.
Pois é, o bloco representa para mim, diante de vários projetos que eu tenho, de vários segmentos musicais distintos, o bloco foi o primeiro projeto que me incentivou a acreditar e trabalhar com projetos de outros segmentos musicais, né? Principalmente como cantor. Eu venho de uma escola autoral, em que eu tinha mais o costume de cantar músicas que eu mesmo escrevia, e o bloco me trouxe o divisor de águas de me tornar um cantor intérprete também. Então o bloco foi a maior fonte de inspiração e aprendizado aí para eu ter coragem e ganhar segurança para abraçar novos desafios, novos projetos de diferentes segmentos. O bloco foi um divisor de águas para mim como artista. E segue reciclando os meus pensamentos, a minha forma de pensar sobre música.
O Tru também fala um pouco aí sobre o futuro do bloco Bafo Quente.
Eu acredito que o bloco vai cada vez mais consolidar o seu carnaval de rua, mesmo perante alguns desafios, né? Vai estar cada vez mais sólido em relação aos shows pelo Brasil também, porque tem planejamento para isso, né? Dentro dos novos planos dessa gestão atual do bloco, estão se apresentar cada vez mais pelo Brasil afora. E também, assim como já é, fortalecer ainda mais a marca de ser um projeto que atende eventos privativos que gostam de trazer o novo, de escapar um pouco da formalidade de alguns eventos privativos, né? Acho que ele vai se consolidar cada vez mais nessa praia também.
Por fim, o Thiago faz um convite aí ao público.
Bom, para finalizar, eu deixo aqui o convite em nome da família Bloco Bafo Quente. Sabadão agora, dia 26, a partir das 22 horas. Bloco Bafo Quente no Bar Valentino. Os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente através da plataforma Simpla. Vai ter ingresso na porta, porém com um valor diferenciado. Por isso é bom garantir o ingresso antecipado. É um show que a gente está preparando com muito carinho. E quem for vai curtir uma grande festa do Bloco Bafo Quente. Todos convidados. Um grande abraço a todos os ouvintes, ao Juno e a toda a galera da família Rádio Alma. Tamo junto. Vamos que vamos.
Legal, Tru. Valeu. Lembrando então que o Bloco Bafo Quente celebra aí 19 anos no Bar Valentino, no próximo sábado, no caso amanhã, dia 26 de abril. Os ingressos você encontra na plataforma do Simpla. Eu vou deixar um link aqui no post desse episódio para você clicar lá e adquirir o seu. A gente encerra essa matéria com uma versão da música Andar com Fé, de Gilberto Gil, aí performada pelo Bloco Bafo Quente. Vai, Thiago. Yeah.
A tata é aonde quer que eu vá, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Podcast da Alma, informação e vida criativa em cada canto da cidade.
A CIA de Palhaçaria Triolé realiza 3 apresentações na AML Cultural, hoje, amanhã e domingo. Ouça na reportagem. Hoje, amanhã e domingo, o grupo de palhaçaria Triolé fará 3 apresentações do espetáculo O Último Tranco, na AML Cultural, ali na rua Egídio Camargo do Amaral, número 130, no centro de Londrina. Em comemoração aos 15 anos de atividade, os palhaços Lambreta e Mereceu deram de presente essas apresentações em 5 sessões gratuitas e abertas ao público, com retirada de ingressos uma hora antes do espetáculo. Ontem, dia 24, a dupla já se apresentou em 2 horários, às 9h30 da manhã e às 2 da tarde. A partir de hoje, as apresentações acontecem às 7h30 da noite. O espetáculo O Último Tranco traz os personagens Lambreta e Mereceu enfrentando a temática da morte de forma reflexiva e com toques de humor, marca do grupo. A classificação indicativa é para maiores de 10 anos. Nós falamos com o Gerson Bernardes, que é o Lambreta, e com o Alexandre Simeone, o Mereceu, sobre esses 15 anos de Triolé e sobre as apresentações. O Alexandre fala sobre o conceito por trás do Último Tranco.
Bom, o Último Tranco é um espetáculo de palhaçaria, onde o Lambreta e o Mereceu estão ali para se despedir de um amigo. E aí, né, nessa despedida inevitável que acontece, eles começam a criar, entre os dois, as solenidades para essa despedida. Então, da forma deles, né, e da forma da relação que eles tinham com esse amigo, eles criam essa despedida. Claro que, além de ser um espetáculo de palhaçaria e que tem o riso, ele tem também um pouco esse lado sensível, né, esse lado da sensibilidade humana também, né? Então, acho que o conceito dele é um pouco esse, assim, é um pouco dessa reflexão sobre as nossas memórias, sobre as nossas relações.
O Alexandre também explica como foi a criação desse espetáculo.
Bom, o processo de criação desse espetáculo foi um processo longo. A gente começou ali no final de 2020, em plena pandemia. Eu e o Gerson Bernardes, que é o Lambreta, que é o meu sócio no Triolé há 15 anos, a gente começou as conversas de qual seriam as nossas escolhas, né? dali para frente. A gente já estava nesse período já saindo um pouco do isolamento, né? Pensando que algumas atividades poderiam começar a voltar, não estavam voltando todas ainda. Mas, dentre as nossas conversas, a gente tinha muito ainda esse sentimento das perdas, das mortes, né? De todo esse caos que nós passamos durante a pandemia, né? E acho que isso foi o que mais nos impactou no momento. E começamos a pensar um espetáculo que falaria disso, né? Que falaria um pouquinho da morte. Dentre esse tempo, desde 2020 para cá, então foram 4 anos de pesquisas, começamos pesquisas, né, de diversos tipos de funerais, de diversos tipos de relações com a morte, de diversos tipos, né, de relações humanas. Assistimos muitos filmes de distopia, e aí encontramos o Gandhi Piorski, que é um grande pesquisador, né? E aí, numa palestra do Gandhi Piorski, a gente viu ele falando sobre memória. E aí entendemos que, mais do que falar sobre morte, como a gente pode falar então sobre a memória de quem fica, né? Para manter viva essa memória de quem foi. E aí fizemos um período de estudos com o Gandhi Piorski e depois passamos para os ensaios com a Lili Curcio, que foi uma palhaça argentina. Ela morava em Campinas durante muitos anos, uma mestra palhaça, e que esteve com a gente durante praticamente todo o processo. Infelizmente, já no final do processo, um pouquinho antes da nossa estreia, a Lili partiu, né? Infelizmente, ela faleceu e não conseguiu ver o espetáculo estreando. Um espetáculo que fala exatamente sobre isso. Então, de alguma forma, a gente acabou vivendo também, né, esses momentos, né, e de alguma forma a gente também, agora com o espetáculo, a gente mantém a memória da Lili também, né, com muito, muito carinho.
Já o palhaço Gerson Lambretta compartilha quem está por trás de toda a criação do Último Tranco.
A gente assiste uma palestra do Gandhi Piorski, que depois, na pesquisa já do espetáculo, foi o orientador da pesquisa, né? E a gente ficou encantado, e no lugar de falar sobre a morte em si, né, jeitos de morrer, a gente acaba pensando em falar mais sobre quem fica, né? Sobre a memória, sobre a saudade, né? Sobre como enfrentar a saudade e entender que sentir saudade é algo bom. Só sentindo saudade a gente consegue lembrar de quem partiu. A gente tem toda uma ficha técnica de pessoas que trabalharam com a gente, né? Desde a Grita Cia de Palhaças, que participaram de um treinamento com a gente também, ofereceram um treinamento para a gente. O Rodrigo Figueiredo, que trabalhou com a gente na trilha, em algumas invenções. Borracha, que depois vem e desenha a iluminação. Nossa equipe, né? Amanda era nossa produtora na época, a Renata trabalha com a gente atualmente, a Nara, né, que opera a luz e o som, Tonho Costa também, que participou, né, da pesquisa. Todas essas pessoas, eu espero não estar esquecendo de ninguém, todas essas pessoas influenciaram muito, né, a pesquisa, os assuntos e tudo mais. E aí eu tenho que citar a Lili Curcio, palhaça Jasmine, nossa diretora. Que aí pegou tudo que a gente vinha pesquisando desde 2020 e em 2023, quando encontrou com a gente, amarrou tudo num laço bem bonito e levou a gente para a cena e construiu a dramaturgia com a gente, né? Tudo isso tá lá, né? Todas as pesquisas que a gente fez, ela conseguiu, dar forma no espetáculo que a gente está apresentando.
Aqui o Alexandre Mereceu vai falar sobre a expectativa para essas apresentações.
Bom, a expectativa para essas apresentações na ML estão muito grandes. A gente estreou esse espetáculo aqui em Londrina em maio do ano passado, fizemos algumas apresentações na DAC, depois fizemos apresentações na Vila Triolé, que é o nosso espaço. Estivemos esse ano em Maringá, também com 3 apresentações. No começo do mês estivemos em Curitiba e agora voltamos para Londrina com esse espetáculo, num espaço diferente, no espaço da AML, que é um espaço muito charmoso, um espaço, né, que tem muita história E um espaço fácil de chegar, né? Então, quem quiser assistir o espetáculo, nessa sexta, sábado e domingo, às 7h30 da noite, o espetáculo é gratuito. É importante lembrar que ele é um espetáculo subsidiado pela Lei Paulo Gustavo, né? Através da Secretaria de Cultura do Estado, através do Ministério da Cultura. Então, ele é um espetáculo que é gratuito para a população. Então, a gente tem uma expectativa muito grande de que Londrina também venha assistir, todo mundo venha assistir o nosso espetáculo e que a gente tenha a casa cheia todos os dias.
Por fim, o Gerson fala sobre a importância de leis de incentivo, como a Lei Paulo Gustavo, que banca toda a produção dessas apresentações do Último Tranco na AML Cultural.
Ah, acredito que a importância de um projeto cultural, a importância da Lei Paulo Gustavo é pensar a cultura, as artes, no nosso caso as artes cênicas, a palhaçaria e o circo, enquanto um fenômeno público, né? A arte enquanto arte pública, né? Enquanto política pública de cultura, né? Enquanto um movimento comunitário, um movimento para que a gente teça a nossa rede enquanto pessoas que vivem no mesmo espaço, no mesmo tempo, na mesma cidade. Acho que a importância se dá aí, né? Esse tipo de atividade, a nossa pesquisa, como muitas outras na cidade, né? São voltadas a construir a nossa cidadania, uma cidadania brasileira, uma cidadania colorida, uma cidadania inclusiva. E isso se dá por meio de política pública, no nosso caso, política pública de cultura. Pelo menos é o que a gente acredita, é o que eu acredito, né? Isso de maneira transversal com outras políticas públicas, né? Políticas educacionais, políticas de promoção da saúde, saúde coletiva, né? E a Lei Paulo Gustavo é uma política pública, no caso de cultura, né? Que financia projetos culturais, como o Programa Nacional Aldir Blanc, né? Que veio também agora, né? com este governo, o Programa Cultura Viva, de antes e que volta agora, dos pontos de cultura, né? São políticas públicas de cultura, que no final das contas são para a população, né? Nós somos os agentes, né? Os executores da política pública, mas só faz sentido quando a gente encontra a população, e as políticas públicas de cultura em Londrina são muito eficientes nisso. É sempre bom ressaltar também não só a Lei Paulo Gustavo, mas o PROMIC, né? Como referência para o país todo, uma lei com mais de 20 anos, né, também proporcionando política pública de cultura para todas as pessoas da cidade.
A Alma Londrina Rádio Web agradece a participação dos atores Gerson Bernardes, o Lambreta, e do Alexandre Simeone, o Mereceu. Lembrando que hoje, amanhã e no domingo, a AML Cultural recebe gratuitamente o espetáculo O Último Tranco, da Companhia de Palhaçaria Triolé, sempre às 7h30 da noite. Lembrando que os ingressos estão disponíveis uma hora antes do espetáculo. A AML Cultural fica na rua Egídio Camargo do Amaral, número 130. Compareça. Bom, a gente encerra então o podcast da Alma, conforme prometido, com música. Vamos falar aí sobre o lançamento do Bonatrio, o single Tic Tac. A banda londrinense Bonatrio lançou neste mês o single Tic Tac, sua música mais recente e que marca uma nova fase na trajetória do grupo. A canção, composta durante um período de dificuldades, traz uma mensagem de resiliência, inspirada em um momento pessoal vivido pelo baterista Max Santos, que enfrentou problemas graves de saúde no final de 2024. Tic Tac é o segundo lançamento de 2025 e sucede o single Querem Matar João, que você ouve de fundo nessa matéria. Ambas as faixas mantêm as bases sonoras do primeiro álbum da banda, o Blues From This Town, de 2016, mas apresentam novas influências e uma identidade ainda mais brasileira, com letras em português. A gente falou com o Bruno Bonafini, vocalista e guitarrista do Bonatrio. Ele fala aí sobre o novo single da banda, Tic Tac.
Esse novo single, ele tem um significado bem especial para a banda, né? A gente esse ano completa 9 anos de história, 9 anos de caminhada, e no final do ano passado a gente teve uma surpresa que foi quase a partida do nosso baterista, né, do Max Santos. Teve uma infecção generalizada, ficou internado em estado gravíssimo na UTI por 38 dias. Foi uma barra assim para todo mundo. E essa música surgiu no terceiro dia de internação dele, né, quando a gente tomou o baque da notícia e que ele estava entubado, correndo risco de perder a perna. E então essa música ela veio assim diante do caos mesmo, né, de todo aquele momento de tensão, de tristeza, de incerteza. Ela veio com um ar assim de esperança, né, de dias melhores, de uma nova aurora. Então essa música tem uma importância mais do que especial para a gente, porque ela veio para coroar esse momento, né, de renascimento dele e de caminhada da banda mesmo, né, de consolidação do nome da banda. São 9 anos de história, mas agora é que de fato a gente está compondo as músicas em português.
O Bruno explica como é que foi o processo de gravação do single.
Bom, a gravação dessa música até que foi um tanto quanto rápida, considerando que ela foi composta em meados de outubro. A pré-produção dela foi feita ali no final de dezembro e em janeiro a gente já começou a gravar ela com o Marco Aurélio, do Toque Grave. E ela veio para marcar mesmo esse momento de músicas próprias da banda, todas em português. Né? Já temos um primeiro álbum intitulado Blues From This Town, que foi lançado na íntegra em 2021. E que era movido ali basicamente pela nossa referência do blues, do funk e da soul music, né? Então, agora que a gente está focado nesse momento de composições em português, ela veio para coroar todo esse momento, né? E mais uma vez tivemos o prazer de gravar lá no Toque Grave com o nosso irmão.
Ele também fala sobre como é fazer música autoral de forma independente.
Música autoral, e acredito que todo o trabalho dentro das artes, né, principalmente no ramo autoral, é sempre um desafio, né? A gente aqui em Londrina, que é uma cidade de interior, que fica ali entre uma cidade grande e uma cidade de interior, a gente tem inúmeros desafios de público, né? A galera, de um modo geral, tem uma preferência por um estilo musical específico. Então, sempre é um desafio, né? A gente sempre costuma brincar ali que a gente, a hora que fala que vai tocar música autoral, o público já reage diferente. Ah, música autoral, putz. Então, sempre teve esse quê de ser uma coisa mais marginalizada, né, mais underground e tal. Então, a gente tenta quebrar aos poucos esse paradigma, né, encaixando em shows mais comerciais da banda, se é que eu posso dizer assim, e procurar cativar o público, né, a cantar um refrão, a se identificar com a letra, com a batida, enfim, de fato, se envolver. Então, apesar de todos os desafios de fazer música autoral, é sempre uma realização muito grande, é muito gratificante quando a gente está tocando em um bar, em um evento, e alguém pede para nós tocarmos nossa música, né? Então, o desafio e a gratificação, eles andam ali lado a lado. Mas a gente está bem feliz, bem contente, porque pouco a pouco a gente está se desenvolvendo dentro desse cenário.
Legal, Bruno, obrigado. Bom, formado em 2016, o Bonatrio é conhecido por sua mistura aí de blues, funk, rock e soul, e vem construindo uma carreira sólida com passagens por festivais de blues no Brasil e parcerias com artistas nacionais e internacionais. A gente encerra essa matéria tocando aí o mais novo lançamento do Bonatrio, o single Tic Tac. Toca aí, Thiago Pontes.
Thank you. tic-tac do relógio passa devagar, porque você não está. Cada dia que se passa, um passo pra poder te abraçar. Sei que a vida é uma aurora e logo o sol vai brilhar. Dentro de você há uma chama que nunca vai se apagar. A tempestade vai passar e o sol vai surgir, eu sei. Teu sorriso ainda ecoa como os sussurros leves que a brisa sua ventoa. Guardo em meu peito o teu nome, a tua essência. E mesmo na dor, constância é presença. A tempestade vai passar, o sol vai surgir, eu sei. Teu sorriso ainda ecoa como os sussurros leves que a brisa sua ventoa. A lua lá no céu é testemunha da saudade. Cadê você nas luzes da cidade? A lua lá no céu é testemunha da saudade. Cadê você nas luzes da cidade? Guardo em meu peito o teu nome, a tua essência. E mesmo na dor, constância é presença. A lua lá no céu é testemunha da saudade. Ter você nas luzes da cidade. A lua lá no céu é testemunha da saudade. Cadê você? Cadê você? A lua lá no céu é testemunha da saudade. Ter você nas luzes da cidade. A lua lá no céu é testemunha da saudade. Cadê você?
Você ouviu o podcast da Alma, fomentando a cultura de nossa cidade.
Esse foi o podcast da Alma de 25 de abril de 2025, no episódio número 9. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Radio Web, com o patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica e edição de áudio de Tiago Ponte, coordenação geral e de jornalismo Daniel Thomas, reportagens minhas, Juno Augusto. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini. Neste programa, falamos sobre os 19 anos do bloco Bafo Quente, o espetáculo O Último Tranco, da Cia Triolé, e o single Tic Tac, do Bonatrio. Locução das vinhetas, Nayara Souza, os palhaços de rua Lucas Turino e Adriano Govela, e do José, do Requiem para um Barbeiro. A produção e apresentação, Tiago Furini, Daniel Thomas e Juno Augusto. Nós agradecemos a sua audiência e eu queria deixar aqui o meu feliz aniversário ao meu irmão André Cordeiro, mais conhecido como Marva. Que apelidinho tosco, né, velho? Parabéns, Joe. Deus te abençoe.